Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor Luís Mendonça de Carvalho, diretor do Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja.
Luís Mendonça Carvalho, que tinha uma questão para lhe colocar, que é o que pensa relativamente à comida vegetariana e à comida vegan. Que modos são estes de viver? Que forma e que preparação é que requerem?
Bom, eu acho que eu tenho sempre muito interesse, muito potencial pela culinária, mas depois quando tento desenvolver, aquilo nunca resulta muito bem, não sei porquê, mas eu sigo a receita, mas não sei porquê. Mas eu acho bem, acho que a comida vegetariana, portanto, é saudável, é bastante saudável, e que é uma via muito interessante, um caminho muito interessante. A questão vegan, portanto, a exclusão de todos os produtos de origem animal, eu como princípio acho que sim, mas repare, é assim, eu como princípio acho que sim, e tenho alguma simpatia por essas questões, mas depois também tenho as minhas contradições que tento resolver. Por exemplo, olha, este cinto é de origem animal, quer dizer, percebe que estou a dizer? Portanto, se calhar tenho que... Porque viver em harmonia exige muito esforço, não é? Exige muito esforço. E às vezes isso não é compatível com a condição humana.
Com respeito às ervas Sim. daninhas, eu não me queria referir bem àquelas que vão nascendo. É a questão, por exemplo, as malvas, temos as ortigas, temos o alecrim, e que não são semeados. São coisas que são postas pela natureza
espontâneas.
Que é isso que eu me quero referir, tem efeitos medicinais e que talvez o senhor professor concorda. Baldroegas, agrião do rio, amoras silvestres.
Sim, eu sei.
Porque eu comi imensas, não sei se o senhor professor concorda que são coisas da natureza e que são boas para a saúde também.
Sim, e há pouco quando falou de ervas daninhas, isto é tudo sempre uma questão de perspectiva, não é? Porque, repare, o que é que nós consideramos uma erva daninha? É uma planta que está num sítio onde nós não queremos que ela esteja, não é? É assim, ou nós não queremos que ela esteja. Mas, quer dizer, repare, é natural que um agricultor, por exemplo, que tem um campo com determinadas plantas, não goste de observar o seu campo e estar cheio de outras plantas que estão a competir pelos recursos, pela água, pelos nutrientes do solo, com as plantas que ele quer produzir, não é? Portanto, nesse aspecto é compreensível que o agricultor não esteja muito contente, digamos assim. E nós temos que as respeitar.
Pois, era para a questão dos meus avós, porque apanhavam as ervas, a de São Roberto e essas coisas, e eu andava com eles, que a minha avó secava para depois ir vender para a feira.
Sim, o que estava a falar
e pronto,
é
de... não tinham nada a ver com as plantações que eles tinham.
Está a falar da flora espontânea.
Exatamente. Que existia, espontânea. Depois que nascem por elas. Não são semeadas.
Sim.
Como
pronto,
o alecrim,
sim.
Até há
os orégãos,
a canção
exemplo,
do alecrim, que nasce no monte sem ser semeado.
Sim, sim.
Queria perguntar primeiro qual é que é a planta ou a palma, não sei como é que é, a planta dos poetas, a planta para os poetas. Porque há amigos meus que aqui também são poetas
Sim.
e poetisas, e poetas mulheres e poetas
certo.
Poetisas, e gostava de saber qual era, a primeira questão é essa.
Então é assim, em geral, os poetas, por exemplo, nas estátuas aos poetas, nas representações de poetas, eles surgem quase sempre coroados com louros, com loureiro. E com a palma também, a folha de palmeira. Então é assim, a questão do loureiro e da palma. Portanto, essa folha de palma é a folha de palma da palmeira tamareira. Okay. De palmeira tamareira. Porque era a tradicional no contexto onde esse símbolo foi criado. Por exemplo, repare, o Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos era para ser usado com folhas de palma.
Sabe porquê, senhor professor? Sabe porquê?
É, sei, porque é assim, tanto de uma coisa como de outra. É assim, em termos de palma, a referência mais antiga que eu encontrei foi numa obra grega, em que diz que um herói, Teseu, portanto, quando volta de Creta, depois de ir ao labirinto matar o Minotauro, portanto, e quando foge depois com Ariane, ele passa para a ilha de Delos e institui jogos em honra de Apolo e atribui-se ao vencedor desses jogos uma folha de palma. E porquê? Porque a tradição dizia que Apolo tinha nascido em Delos e que a mãe de Apolo, quando estava com as dores de parto, encostou-se a uma palmeira, está certo? E ainda hoje plantam, ainda hoje há pelo menos uma, haverá mais, mas pelo menos uma palmeira consagrada, entre aspas, em Delos, na ilha de Delos. Portanto, e aí começou a tradição de se oferecer, uma tradição mais mitológica, digamos assim, de se oferecer uma folha de palma aos vencedores. No caso das coroas de louros, tinha a ver com Delfos. Delfos é um local na Grécia onde os gregos consideravam que era o centro do mundo, porque Zeus tinha enviado duas águias dos extremos do mundo e elas tinham se encontrado e lutado, caído ao chão, num local Delfos. E acontece que há uma lenda, um episódio mitológico, que refere que houve uma jovem que Apolo, com a qual Apolo queria ter, portanto, um caso amoroso, e que ela não quis. E ela, Apolo começou a fugir atrás dela, ela clama pelo seu pai, ela chamava-se Dafne, clama pelo pai, que era uma divindade relacionada com o rio, e o pai metamorfoseou-a em loureiro. E então Apolo não pôde ficar com Dafne, mas arrancou um ramo de loureiro e disse que aquela árvore seria consagrada. E nos jogos que faziam em Delfos, o vencedor era coroado com ramos de loureiro. Mais tarde, os romanos adotaram essa medida para aqueles que vinham dos campos de batalha.
E associa a Dafne e o cisne?
Leda e o cisne, será?
Leda e o obrigado.
Cisne. Dafne era o nome que os gregos davam ao loureiro, e era a ninfa. Porque também havia muitas histórias de jovens metamorfoseados em plantas. O Narciso. Portanto, Narciso.
E sim, se apaixona pela sua própria imagem.
O Jacinto. Portanto, a origem mais antiga do loureiro e da palma que eu conheça é esta.
Sim, professor.
Tinha mais duas questões, não tinha?
Sim, professor, tinha mais duas questões. Uma delas era se acha possível atenuar doenças oncológicas com plantas naturais.
Tratar?
Sim, ou atenuar ou tratar, sim.
Bom, é assim, repare que uma parte dos medicamentos que se usam no tratamento de doenças são de origem vegetal. Por exemplo, um dos princípios ativos que se usa para tratar as leucemias infantis deriva de uma planta, não é? Pronto, de facto há muitas plantas, mas essas questões devem ser usadas, portanto, num contexto controlado, portanto, da medicina convencional. Eu já conheci casos de pessoas que se tentaram, estou a pensar em dois, que tentaram tratar e que não tiveram sucesso com a medicina de plantas, não é? Só à base de plantas, não é?
Sr. Professor, só mais uma pergunta, desculpe estar a amassá-lo. Eu queria perguntar, Sr. Professor, eu estudei estudos ingleses em todas as variantes na faculdade, estudei também no Instituto Americano e no Instituto Britânico. Queria perguntar, Sr. Professor, porquê é que as suas publicações e o seu projeto estão, na sua maioria, ligados à botânica em Inglaterra?
Isso foi uma outra fase da minha vida, mas eu, por acaso, não seria genuíno se dissesse que foi uma outra fase, que ainda não acabou. Eu tenho uma dificuldade muito grande em deixar projetos seguirem depois, encerrar projetos. Portanto, e nesse caso, isso tem a ver com um projeto que eu tive sobre botânica vitoriana. Portanto, para observar o mundo vitoriano, o mundo do século XIX, sob uma perspectiva botânica, que revoluções pequenas revoluções ocorreram naquele período que tiveram como base as plantas. Estou a lembrar-me da borracha, da gutapercha, muitas, muitas, até questões, por exemplo, como as reformas postais, que deram origem aos selos, como nós os conhecíamos, agora já não, acho que é melhor, eu ainda quero conjugar no presente, como conhecemos, mas os selos são como, agora são objetos raros, quer dizer, raramente nós recebemos uma carta, então selos ainda é mais raro. Mas mesmo os selos que foram inventados em Inglaterra em 1840, tinham como base as plantas, porque o papel era feito com algodão, de algodão, e o algodão foi muito importante na Revolução Industrial Inglesa, não é?
Sr. Professor, desculpe, é só porque os jardins da época vitoriana em Inglaterra são lindos, Sr. Professor, não são?
São, aliás, há uns jardins botânicos em Inglaterra, os jardins botânicos de Kew Gardens, que são mesmo património da humanidade da Unesco, são muito bonitos. Tanto têm, os ingleses, como outros povos, têm uma grande tradição de jardins e de plantas, não é? E também houve uma fase no século XIX em que ter plantas raras, ter jardins com plantas raras, era uma questão de prestígio social. De prestígio social. Então nós encontramos também isso, por exemplo, nos Açores, no século XIX. Portanto, era uma questão de prestígio social. Portanto, havia todo o interesse em ter muitas plantas muito raras, muito difíceis de encontrar. Vou-lhe só dar um exemplo. Havia uma planta que em Inglaterra, portanto, nesse contexto de prestígio social, que se queria conseguir germinar em Inglaterra, que era o nenúfar gigante do Amazonas. E esse nenúfar gigante do Amazonas, portanto, não se conseguia germinar muito bem, porque ele precisava de condições de água mais com uma temperatura mais elevada e um ambiente mais elevado de temperatura. Depois conseguiu-se com uma estufa especial, aquecida, conseguiu-se. E quem conseguiu isso foi um jardineiro que conseguiu, portanto, essa proeza. E depois houve um concurso para se criar um projeto para o Palácio de Cristal, onde ocorreu a primeira grande exposição universal em 1851. E dentro desse contexto, o jardineiro teve a ideia, olhou para a folha daquele nenúfar gigante, viu como a folha era e pensou assim, bom, e se eu fizesse um edifício semelhante a esta folha? Um edifício feito de ferro e vidro, o Palácio de Cristal. E então o jardineiro fez um projeto, concorreu com dezenas de outros projetos de arquitetos e ganhou. Portanto, isto também é um bom exemplo de como o período vitoriano também era um período que dava alguma oportunidade à mobilidade social. Portanto, o jardineiro, com o seu projeto arquitetónico, baseado na folha do nenúfar gigante do Amazonas, conseguiu ganhar o concurso para se construir um edifício para albergar a grande exposição de 1851. Temos um vestígio disso, porque só lembrei-me desta questão, porque no Porto havia o Palácio de Cristal, que depois foi destruído, mas os jardins ainda lá se mantêm. A zona ainda se chama os Jardins do Palácio de Cristal. E estes Palácios de Cristais eram inspirados no tal de 1851.
E à sobremesa pode-se comer pétalas de rosas, não é?
Sim. Podem comer-se pétalas de rosa, sim. Aliás, às vezes até se vê à venda já umas caixinhas com flores comestíveis. Tendo sempre o cuidado de todas as flores que se comem nesse contexto não estarem sujeitas a nenhum produto químico de tratamento de pesticida, não é? Mas quem as vende também certamente cuidará desse pormenor. Sim, mas podem comer-se rosas. Às vezes até se vê à venda, eram mais populares no passado, mas às vezes ainda se vê à venda pétalas de rosa ou flores de violeta cristalizadas, portanto, tanto com açúcar, que se conserva assim durante muitos meses. Não é?
Há várias maneiras da datação do basalto. Uma é a alteração do campo magnético terrestre. Outra é o carbono 14. A terceira é o estudo das estrias dos anéis das árvores encontradas em escavações antigas, chamada dendrocronologia. Portanto, a botânica aqui pode ter, tem um papel muito importante, porque a árvore é botânica.
Sim, sim, nesse contexto tem, é verdade, mas também, como há pouco eu referi, que as ciências caminham lado a lado.
Lado a lado.
Nesse, lado, nesse contexto também a própria química, a própria física, não é? Repare que, por exemplo, nós temos os microscópios, não é? Os microscópios desenvolveram-se porquê? Porque se desenvolveu a ótica para fazer lentes, não é? A mecânica. Portanto, e os microscópios permitiram depois ver um mundo novo que nós não conhecíamos, muito pequenino, não é? As ciências caminham lá do lado. E sim, é verdade isso, como às vezes também se podem estudar, olha, falando agora, por exemplo, nessas questões do passado, até as próprias, os registros que estão na neve, nas neves perpétuas. Porque a neve aprisiona, portanto, exatamente. Mas tudo isso são diferentes ciências que se unem. A botânica, no contexto que fala da dendrocronologia, é fundamental, não é? Mas caminha lado a lado com outras ciências, como deve ser, não é? A questão que há pouco referiu, sim, portanto nós conseguimos sempre, temos que nos ligar a outras ciências, porque não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós, todo o trabalho que nós fazemos sempre é baseado, muito dele, no trabalho dos outros. Portanto, nós raramente, ou melhor, conseguimos inovar, colocar alguma pequena, trazer uma pequena inovação, mas temos que ter sempre respeito pelo trabalho que os outros fizeram antes de nós, porque raramente conseguimos fazer alguma coisa de novo, criado do nada. Isso é muito difícil de fazer.
O senhor é um especialista em especiarias. Quais as costuma utilizar?
Eu tenho alguma dificuldade em ver-me como especialista, porque penso sempre que os especialistas são pessoas que sabem muito sobre uma matéria. E eu tento saber muito, só que quanto mais sei, e de facto é verdade, aquela questão clássica, quanto mais sabemos, quanto mais estudamos, maior é a consciência de que há tanta coisa para estudar, não é? A que mais uso? Bom, é assim, eu a especiaria que mais aprecio, de uma forma mais constante, é a canela. Não quer dizer que depois não tenha fases em que gosto muito do cravinho ou da noz-moscada. Aquela também mais constante, a canela, e talvez também a pimenta preta, não é? Mas tenho depois fases, como eu disse, em que aprecio também outras. A pimenta da Jamaica também é muito boa, a própria baunilha também é muito interessante. Portanto, há muitas, e nós usamos aqui em Portugal uma fração pequena do número de especiarias, digamos assim, que há para se poderem usar. Só que nós usamos as que vendem, as que chegam ao mercado internacional. Mas respondendo à sua questão, a canela.
Obrigada.
Em relação à planta da coca, o que é que acha os benefícios que ela traz e até que ponto é que acha que possa vir a ser legalizada num contexto de que mostra as propriedades que a planta tem?
É assim, eu acho tudo bem. Eu estou numa situação em que, estou numa transição em que acho tudo bem. Aí há uma questão que deve ser equacionada, que é o seguinte: na natureza, a dose da cocaína que está na folha de coca é muito pequena. E tradicionalmente as pessoas mascavam as folhas de coca para terem um endurance maior, ou seja, para não sentirem a fome, para terem mais energia, por exemplo, ao caminhar, caminhadas longas. Nesse contexto, a coca era usada em pequenas doses, num contexto tradicional. O que nós vemos depois aqui, fora desses contextos mais tradicionais, é o uso da substância muito concentrada, digamos assim. E isso eu não acho bem, porque não é a forma, eu não acho bem porque depois também, não é, não acho bem porque cria uma dependência muito grande. E de tudo o que nos tira a liberdade é menos positivo. Portanto, repare que isso que fala da coca também é extensível, por exemplo, aos óleos essenciais. Nós também não devemos usar os óleos essenciais, porque eles existem na natureza em pequena dose, na planta, e nós não podemos considerar que uma substância, só porque é natural, é inofensiva. Os óleos essenciais, por exemplo, estão muito, quando estão muito concentrados, podem causar problemas à pele, por exemplo. Ou se são ingeridos, também podem causar, em grandes concentrações, podem causar problemas internos. Portanto, é tudo uma questão de dose. É tudo uma questão de dose. É tudo uma questão de equilíbrio. Portanto, no caso da cocaína, eu penso que no contexto tradicional, acho-se bem, não é? No contexto mais industrial, digamos assim, acho, não acho bem, acho que cria uma dependência muito grande e que tira liberdade a quem a usa, não é?
Doutor Luís Mendonça, não sei se conhece, mas penso que conhecerá o professor Jorge Paiva.
Sim, conheço.
Nós já tivemos o privilégio também de entrevistá-lo e até foi curioso que ele disse que aqui no hospital havia árvores de quase todos os sítios do mundo, pelo que eu, pela volta que ele deu aqui e que viu. E eu considero um grande defensor da natureza e de causas.
Sim, é verdade.
O que é que acha? Não sei se tem conhecimento. Ele, na altura do Natal, costuma fotografar espécies em extinção, o último pinheirinho lá da serra, não sei dos quantos, e a custas próprias envia esses postais à classe política toda. O que é que tem a dizer sobre isso?
Eu acho muito louvável o trabalho do professor Jorge Paiva e acho muito louvável o trabalho que tem feito, de facto, em prol da educação científica.
Exato.
E de uma consciência, desenvolver uma consciência em todos nós da necessidade de mantermos um equilíbrio com a natureza. Porque é esse desequilíbrio que nós estamos a fazer em relação à natureza que é a causa de muitos dos nossos problemas atuais e que vai ser a causa de muitos problemas futuros. Nós temos que ter a percepção que a natureza tem um tempo distinto do nosso e que não pode ser tudo explorado para nosso proveito já. Quer dizer, que as coisas têm de se manter no equilíbrio e ter paciência e ter respeito. Nesse contexto, se nós tivermos respeito pela natureza, aliás, se tivermos respeito pela natureza, também depois temos mais respeito por todos nós, não é? Entre nós.
Senhor professor, vou fazer uma pergunta para um colega meu. Qual é a simbologia e qual é o motivo porque é que nos cemitérios só são plantados os aciprestes?
Olha, é assim, há um motivo prático, depois há um motivo simbólico, há vários motivos simbólicos. Um motivo prático é o seguinte: os ciprestes têm raízes profundas e não têm raízes que se espalhem muito lateralmente, porque se tivessem, levantavam os caixões. Portanto, essa é uma questão prática. Se fossem chopos ou outras árvores têm raízes muito laterais e muitas, era capaz de ser mais complicado. E depois também há uma outra questão simbólica. É assim, havia uma lenda, um mito na Antiguidade Clássica Grega, que dizia que houve um jovem chamado Cipariço, que por acidente matou, com arco e com uma flecha, né, uma corça sagrada. E ao matar a corça sagrada, caiu num estado depressivo e de melancolia do qual não conseguia sair. E que o deus Apolo teve piedade do jovem e o metamorfoseou e o transformou num cipreste. Portanto, e os ciprestes iam estar sempre colocados em locais onde a melancolia e a tristeza estaria presente, que é o caso dos cemitérios.
Eu sei o que é que eu quero. Quero, de preferência, não sair da minha casa. Aquela casa, especificamente essa casa. Eu sei que eu não vou abrir mais mão da minha horta. E isso não é questão de idade, eu acho que isso é uma questão de oposição.
Okay. Quero uma casa no campo como Elis Regina, plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina. Por mim até podem ser mais um amor como aos meus pais, os dias como os demais, sem serem todos iguais. Casa no campo com a porta sempre aberta, deixar entrar amigos, partir à descoberta, ter a minha cama grande, a colcha predileta e um cão desobediente em cima da coberta. Eu quero uma casa completa com um pedaço de terra e com um espaço. Quero tempo, adormecer na relva, longe da selva de cimento. Eu acrescento que quero cultivar mais do que mero conhecimento. Quero uma horta do outro lado da porta e quero a sorte de estar pronta quando a morte me colher. Quero uma porta do outro lado da morte e ter porte de mulher forte quando a vida me escolher. Quero uma casa no campo que cheire a flores e frutos, a gomas e sucos, a doces e sumos. Cozinhar para quem quer comer, comer como sei viver, com apetite. Já disse que não quero emagrecer. Comer de colher de sopa, fazer pão, estender a roupa. Faço pouco das bocas que me dizem para crescer. Eu quero rasgar janelas nas paredes cujas pedras carregar com as mãos que uso para escrever. Casa no campo com lareira e fogo brando que ilumina todo o ano, sorriso de quem amo. Quero uma casa no campo que pode ser na cidade, mas tem de ser da verdade, mesmo não tendo morada.
Onde é que aprendeste o que é o infinito?
Foi na contracapa de um livro da Anitta.
Diz-me qual é o teu perfume favorito?
Pão quente, terra molhada e manjerico.
Onde é que aprendeste o que é o infinito?
Foi na contracapa de um livro da Anitta.
Diz-me qual é o teu perfume favorito?
Pão quente, terra molhada e manjerico.
Diz-me qual é o teu perfume favorito?
Pão quente, terra molhada e manjerico.
Pão quente, terra molhada e manjerico.
Comigo colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho. Anda viver comigo, colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho.
Okay.
Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Um filho, um livro, um filho, um livro, um disco, uma árvore, um disco, uma árvore.
Doutor Luís Mendonça, temos que agradecer todos os seus ensinamentos sobre botânica e também sobre mitologia, que eu sou uma fã. Obrigado. Então, em nome da equipa da Rádio Aurora, eu queria uma vez mais agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um gosto. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E que fiquemos todos um pouco mais respeitadores da natureza e já agora também com um bocadinho mais paciência. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço o vosso convite e foi um gosto estar aqui convosco.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.